O podcast que você ouve agora é uma produção Confusos e Perdidos. Salve, galera! João Lontra mais uma vez aí para todos vocês nessa alegria em plena semana de muita loucura, uma semana frenética, trazendo para vocês mais um episódio do Citadel's Inside! E comigo, como não tinha como não estar aqui, temos Cid Sidocas. Como você está, meu querido?
Tô bem, meu jovem, tô bem, meu caro. Muito feliz de estar mais uma vez aqui e, por enquanto, não vão se livrar de mim.
E para todos vocês, hoje nós temos um convidado especial, gente. Ele, que assim, certas pessoas devem conhecer bastante, alguns outros vêm ali pela loja, mas ao mesmo tempo, toda vez que você para conversar com ele, você sai cheio de risadas e com muita felicidade de estar visitando essa loja, que é o nosso querido Danilo! Como você está?
Boa noite, gente. Tô bem. Muito alegre de participar do programa, convite de vocês, muito bacana. E vou representar aqui a loja, né, em nome meu.
Muito bom, muito bom. Gente, antes de começarmos, lembrando que o Confusos e Perdidos Podcast tem uma parceria com a Citadel Hop Store, o qual, se você usar o nosso cupom CONFUSO5, garante para você 5% de desconto na sua primeira compra usando o cupom. E vamos que vamos! Eu quero assim, Danilo. A gente já conversando um pouquinho aqui dos bastidores, você já me falou que você não tem tantas com relação ao que acontece na loja. Mas eu tenho certeza que você possui...
Fofoca! Ai, que delícia!
Fala pra gente.
Eu sempre tem, né? É uma reunião de homens aqui pra desfazer o preconceito de que fofoca é coisa de mulher.
Então, isso daqui a gente já tá quebrando.
Isso não tem nada a ver com sexo. Isso é uma coisa do mundo. Todo mundo aprecia.
É, isso é verdade. O homem finge que não gosta de fofoca, mas no fundo ele gosta.
Exato. Mas fica lá curiando e ouvindo as histórias pra uma hora poder soltar de volta.
Exatamente. Sem dúvida. E vem aquilo de que, assim, o homem finge e a sociedade acha, né, que isso acontece. Mas nós adoramos uma boa fofoca. Não tem como. Você pode até ser aquela pessoa, não, eu não gosto de picuinho, eu não gosto de conversar sobre a vida dos outros e tudo mais. Mas se alguém para do seu lado e começa a falar, você escuta. Por isso, Danilo, eu quero saber alguma fofoca, então, de outros bastidores, caso você não tenha de alguma vivência na loja.
E pensando aqui nas vivências da loja, e há um tempo eu pedi pro Bruno um negócio que eu falei, puta, Bruno, te conheço, a gente tá junto com a sociedade há um ano, conheço ele há um pouco mais do que isso, um ano e três meses, mais ou menos. E ele é um cara muito mal-humorado, ele reclama de tudo, ninguém faz nada certo, todo mundo é um problema, né? Eu falei, ó, Bruno, você tem uma missão, a gente tá precisando contratar uma pessoa. Alguém que você elogiar, eu preciso do currículo, que aí a gente vai contratar. Então, se um dia você ouvir o Bruno elogiando alguém, saiba que essa pessoa é especial, ela é diferenciada.
E vai trabalhar na loja, né? Ainda por cima.
Provavelmente a Raíssa, depois que morrer, vai ser santificada. O Vaticano vai descobrir várias coisas, porque por ter aceitado, ela é especial.
O ponto é, ela não vai nem morrer, ela vai transcender, né?
É, exatamente. Boa, é isso mesmo.
Não, e ótimo, porque já faz associação ao nosso primeiro episódio que nós tivemos o Bruno e a Raíssa aqui participando. Então a gente já ganha aí, gente. Aí, ó, pontos de plots, tá? Vamos acumulando ao longo dos nossos episódios, futuros episódios, iremos acumulando pontos de plots. Aguardem aí, vamos ver o que um disso daí vai virar.
Maravilhoso, maravilhoso.
Meu querido, eu sei que você sempre está ali naquele momento em que tem os eventos, né, maiores, aqueles eventos que acabam virando a madrugada. E aí eu gostaria de saber, nós participamos recentemente ali do pré-release da nova edição de Magic, que lançou agora em abril. E aí, aquele chão, logo que a gente chegou, meu, a loja toda temática, todo mundo vestido... Isso daí nós ainda vamos falar sobre esse evento, mas só que logo que chegamos, Débora Luiza, que estava de fantasma da minha falecida esposa, do personagem que eu desenvolvi para esse dia, ela olhou e falou assim, em algum momento eu vou cair aqui. E aí eu olhei pra ela e falei, dezão que até o final da noite alguém cai. Porque tinha os fenos no chão, né? O negócio tava absurdo. Então Então eu te pergunto, em outros eventos, você já viu algum momento constrangedor ou algo assim que vocês olharam e falaram, mano, não acredito que tá acontecendo? Pode ser até no meio de alguma jogada, a galera fazendo alguma coisa que atraiu muita atenção?
Bom, já teve uma situação que eu tava na mesa e foi a situação mais estranha que eu já vivenciei no jogo. A gente tava jogando Commander, mesão, quatro pessoas jogando, aí uma das pessoas fez uma jogada meio duvidosa.
Aquele teor duvidoso.
E eu fui na mesma linha e falei, quer saber? Então, pera lá, vamos piorar isso aqui. E fiz uma jogada ainda mais duvidosa. Aí, um dos jogadores virou pra gente e falou assim, ué, mas por que que você tá fazendo isso? Por que você tá dando alvo? Eu nem lembro mais qual o texto exato da jogada, mas era mais ou menos assim, por que você tá dando alvo naquela criatura porcaria ali quando tem aquele anjo 5-5 do outro lado com o cara que tá ganhando o jogo? Aí, ué, porque é mais divertido, né? A gente tá focando naquele cara. Eu, não, você não tá jogando pra ganhar? Eu falei, não, eu tô jogando pra me divertir. Então eu vou levantar. Recolheu o playmat e foi embora, porque não, eu não jogo com quem não tá jogando pra ganhar. Aí eu...
Nossa!
Eu e os outros três, os outros dois, a gente olhava um pro outro assim e falava, aconteceu mesmo isso? Foi de verdade? E foi de verdade, aconteceu.
O esquema era que você tinha que ter falado assim, quando o cara levantou, cumprimentar do lado, ó, deu certo, viu? Quando o cara...
Eliminamos um.
Deu certo.
Já não somos o primeiro perdedor da mesa. Caraca, mas, mano, surreal. Eu até imagino, né? Tipo, em todo jogo, sempre vai ter aquela pessoa mais hardcore, né? Mais competitiva. Sim. Mas só que, mano, eu lembro uma vez que eu jogando com um cara, e era pré-release. Tipo, eu ganhei, assim, era dos meus primeiros pré-release. O cara ficou tão indignado, mas tão indignado, e era, assim, pré-release de virar madrugada também. Uhum. Ele simplesmente recolheu tudo, o amontoado com playback, jogou dentro da mochila e foi embora. Tipo, ele só foi... Até eu fiquei assim, eu, nossa, tô começando o jogo, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ter ganho foi um erro?
Mas peraí, a revolta dele foi tipo assim, eu perdi pra esse cara?
Praticamente, o cara olhou pra mim e falou
nossa,
isso.
Nossa, mano, pelo amor de Deus.
A atitude dele me disse isso.
Acontece, né?
Mas essa do Danilo foi, mano...
Foi bem no comecinho da loja, a gente teve umas 3-4 inaugurações, né? A minha esposa até falava pra mim, você tá brincando, não existe mais inauguração. Pô, já falei, a quarta inauguração que você faz? Quando a gente ainda não tava com a documentação em ordem, então a gente só abria pros amigos, só pra convidados e tal. E aí, tem inauguração na loja hoje, mas não teve semana passada? Teve, tô indo pra lá. Foi numa dessas aí, tava jogando quatro pessoas que te conheceram mais ou menos na hora ali.
Só essa bomba.
Não valia absolutamente nada, juro. Não era um campeonato.
Era literalmente aquele mesão da alegria mesmo, né? Que sempre tem muita gente. Eu vejo...
Pô, dá pra jogar as cartas pra cima e ver o que acontecia. Só...
A minha impressão do Commander é que ele é caótico e acaba até não dando pra ser tão competitivo quando faz um x1, né? É a impressão que eu tenho, porque a qualquer momento, três jogadores podem se virar contra o seu deck que tá destruindo o jogo e acabar com você.
Sim, sim. Sabe? A parte mais engraçada que eu vejo disso é uma lição. Porque se eu ficasse com a primeira impressão da pessoa, seria uma pessoa pra não conversar mais. Só que hoje é uma das minhas pessoas preferidas pra sentar e jogar.
Ah, olha aí.
Ele é divertido, ele monta deck bom pra caramba, ele é bom de conversar. Eu falo, gente, aquele dia deve ter... Algum bicho picou ele naquela hora, né?
Ah, às vezes tá num dia ruim, né? Porque é justamente... Eu vejo muito no grupo da loja, né? Vocês que não sabem, a loja tem vários grupos de WhatsApp pra você participar de diferentes... De todos os jogos que a loja fornece. Inclusive, você que gosta de um comando, gosta de jogar assim mais casual e tudo, mas sempre tem gente procurando gente pra jogar. Começa da quinta-feira, sexta, eu só vejo a galera, pô, vamos chegar que horas, como é que é e tudo mais. Então essa sensação, eu acho que é o que você disse. Naquele dia, o cara às vezes era um dia ruim pra ele, né? Porque, mano, você vai na loja, literalmente, se você olha e fala assim, ah, eu acabei de montar esse meu deck aqui com o meu pré-con, ou eu peguei as cartas que eu tinha e montei e vim jogar, você vai encontrar a mesa, você vai encontrar pessoas que vão olhar e falar assim, mano, você gosta disso? Ó, então joga com esse deck aqui que eu tenho, pra você ter outras experiências. Isso é muito massa, muito massa. É muito receptivo. Tanto é que vai contra essa visão. A loja é tão receptiva. E do lado você fala, caraca, o que aconteceu aqui?
Mas às vezes não. A pessoa monta, fica ali estudando um tempo, monta o deck, gasta um dinheiro. Aí às vezes ela quer testar sério o deck dela. Até tinha acabado de montar o deck e ficou irritada porque vocês estavam se divertindo, né? Foi um momento ali.
E é bem isso. isso daí, porque igual contra o Danilo, eu tenho uma história que uma vez nós fomos jogar Modern. E aí, naquele dia, já tinha virado, 2 horas da tarde, eu já tinha virado pros caras. Mano, quando a gente terminar, vamos lá na lanchonete que tem, vamos lá comer e tudo mais. Beleza. Chegou um ponto que estava literalmente eu e o Danilo, 0 todos, todo mundo já tinha acabado os jogos, então só tava esperando o nosso resultado. Danilo com deck de esquilos do Modern, eu com um deck que não, que daquele dia decidiu simplesmente não vou rodar, não quero, e os caras assim olhando, já tinha terminado tudo, o quem era pra ser primeiro e segundo já tava definido e tudo mais, e a gente jogando, os caras olhando e falando assim: ah, vocês estão o quê? A gente: ah, tamo 1-1, tamo indo pro terceiro jogo. Esse cara indignado: meu, vocês não vão ganhar, e vocês estão jogando, a gente: uai, eu saí de casa, eu tô na loja, eu não vou jogar? Tá errado isso daí. Já estou aqui pra jogar, então eu vou jogar minhas 3-4 rodadas, sim. E vou sair com o meu 0-3, porque foi o que aconteceu.
Mas se divertiu, não se divertiu? Poxa. Esse era o objetivo.
Pô. Aí, meu, é a história que eu conto. Até o Seda, que participa várias vezes, já participou várias vezes dos nossos episódios do podcast, é justamente ele tava do meu lado vendo as jogadas e tudo mais. Ele: meu, tá quanto? Foi ele que me perguntou. Aí eu: ah, 1-1. Ele: pô, meu, você 2 horas da tarde me falou que a gente ia jantar e você tá aqui? E é isso, estava. E me diverti muito. E tem essa história agora pra contar pra todo mundo.
Maravilhoso.
Não, ó, foi top, gente, foi top.
Parabéns.
E com isso entramos, falamos bastante dos jogos e tudo mais. E eu queria saber, você sabe me dizer os próximos planejamentos aí que a loja vai ter?
É, agora pra Modern Horizons 3, o Brunão tá indo pra Amsterdã, ele vai pra lá com a Raíssa, ela já vai talvez entrar em contato com o Vaticano pra pleitear, né, a beatificação. E a gente também tá com alguns influenciadores entrando em contato pra ver se eles vão, se não vão, vamos ver como é que isso se desenrola. Vamos trazer muito material, ele vai fazer muita história, quero ver como é que o holandês dele vai se desenvolver, que o inglês não é grande coisa. Vamos ver como ele vai se comunicar por lá, o que ele vai fazer pra sobreviver, se ele vai comer só a McDonald's e pronto.
Tem chances, hein? Tem chances.
É.
E eu soube também que agora, maio, vai ter também o pré-release de Pokémon, né? Primeiro pré-release de vocês aí, do Pokémonzinho.
Foi liberado, né? Fizemos os torneios e aí foi o nosso cadastro acabou sendo aprovado, vamos ter o primeiro pré-release de Pokémon. A organização do Pokémon lá na loja é maravilhosa. A gente tem uma turma muito boa, muito engajada. Esse último campeonato agora de terça, eu acho que foi o maior campeonato que a gente já fez em uma noite. Então é uma comunidade que jogo sempre presente, é muito legal, muito legal. O Pokémon, eu tenho uma birra com o Pokémon, coisa muito pessoal. É, seria melhor explicada com o Pedro aqui. Eu tinha uma loja em Aparecida e eu ia pra lá todo final de semana, durante 5 anos. E aí ele ia comigo, só que ele era moleque, ele tinha 8 anos, entre 6. Comecei a loja quando ele tinha 6 anos, saí da loja quando ele tinha uns 12. Aí, primeiro campeonato de Pokémon que ele jogou lá, ele ganhou. Moleque que mal tinha sido alfabetizado. E ele sempre jogou muito melhor que eu todos os jogos, mas Pokémon especialmente, que eu mal sabia, ele me humilhava demais. Então eu tenho birra com o jogo, eu não gosto do jogo porque foi muito ofensivo pra mim perder pra um moleque que não sabia todas as palavras do jogo ainda.
Meu, ele puxa a carta assim: pai, você consegue? Eu não entendi essa carta, você pegava a carta assim: ah, você tá me zoando, né?
Ele vai ganhar o jogo por conta dessa carta aqui.
Aconteceu algumas vezes, então eu tenho a birra, eu não gosto de jogar Pokémon por causa disso, mas ele adora.
O legal do relato, porque assim, vai na loja, justamente, nós temos lá 2 crianças que jogam, então nos torneiozinhos, os regulares da loja, eles sempre estão lá, e é justamente o pai leva tal, e a gente vê que dentro do Pokémon tem esse incentivo pesado de pais, mães em crianças pra jogar. Esse garotinho mesmo que foi, ele foi no torneio de Goiânia, ele ganhou assim 15 box, tá ligado? Porque de premiação, assim, é uma coisa absurda, eu acho que o ágio que eu tive do Magic, eu ganhei um booster, tá ligado? O que eu ganhei foi suficiente pra trocar por um booster. O Black ganhou 15 bots ali, premi e tudo mais. Poderia ter sido um caminho aí, Danilo. Você ter colocado o Pedro pra morrer no Pokémon e hoje tá
Xbox. Como estudante, ele não vai muito bem, mas como jogador de Pokémon...
Ele tá, assim, com o caderno na escola, as cartas tá, tipo, no caderno, assim, ele tá lendo as cartas, assim, pensando no deck que ele vai montar, assim. Como eu vou vencer meu pai hoje?
Ele quase me fez desistir do Magic Arena, mas é que o Magic é muito forte no meu coração e ele não conseguiu. Mas eu penei, Strixhaven foi a coleção que eu mais joguei. Aí esgotei, aí eu consegui pegar diamante. Aí eu, pô, nossa, nunca consegui fazer. Aí ele, eu também tô diamante. Aí eu, hã? Como? Eu joguei, sei lá, eu joguei umas 40 mil gemas. Eu tinha todas as cartas, daí todas as edições pra montar qualquer deck. Aí, a conta dele, eu nunca tinha comprado nada, né? Aí ele me mostrou o deck que tava jogando, um deck RG que tinha uma carta minha, porque ele abriu num booster das premiações daquela linha. O resto era um deck... Porcaria. O ramp dele começava em duas manas, ele não tinha ramp. E ele tava diamante com aquela porcaria. Eu falei, não, isso é muita humilhação, pô. Eu montei um deck aqui, totalmente tier. Tô jogando de noite, tanto segundo que eu tenho livre, eu tô jogando pra conseguir ficar diamante. Você tá na mesma... Qual a sua classificação? Eu falei, diamante 4. Ele, não, eu tô 3. Aí eu, vá te catar.
Ele até superou.
Agora ele é maior que eu, então eu não posso nem bater.
É aquele negócio, né? Você tá jogando, você perde pro cara, aí você olha assim, peraí. Ô, filhão, vem cá. Joga com ele aqui, ó.
Mostra como é que faz.
Mostra aí, vai.
Ô, mas, mano, surreal um negócio desse, porque é bem isso, né? Cria aqueles deck meio budget que pega todo mundo ali só na curva do negócio. Você vai indo e tal, e você... Tum! Ah, toma. Aí você... Quê? O que aconteceu? E é isso. E com o jogador de Magic tilta nesse lado.
Sim.
De assim, como assim? Meu deck é tier do formato e eu tô perdendo pra esse deck aqui que ele é tier D. E aí você olha e você fala assim, então, vai perder do mesmo jeito, né?
É, ele fala sempre isso pra mim também. Mas, poxa, você tem todas as cartas, você pode jogar qualquer coisa melhor do mundo. Você monta esses decks porcaria. Eu falei, Pedro, eu gosto de me divertir. Eu não gosto de montar deck tier. Eu gosto de me divertir. Eu posso montar os decks? Posso, mas é muito mais legal quando eu invento um
tempo. Danilo, vou te perguntar, que aí eu acho que isso daí a gente acabou não tendo uma troca muito no primeiro episódio, né? Ainda mais como nós estávamos vendo como é que a gente ia desenvolver tudo isso. Qual que é o sentimento aí de ter uma loja? Como você disse, você já teve, né? E foi traumatizado. Mas aí agora a gente vê. Porque, meu, não dá pra dizer que a loja não tá crescendo. Né? A gente vê campeonatos surgindo, produtos aparecendo, jogos novos. O Star Wars, eu tô pra levar o Cid Sidocas lá um dia. Ele só não sabe direito.
Recomendo.
Mas o que você espera por ter a loja e ver ela crescendo assim?
Bom, eu sempre fui apaixonado por jogos. Em 1993, a minha madrinha, tia Lilia, ela me deu HeroQuest, que você é o primeiro RPG, entre aspas. Ele, você tinha que escolher entre um bárbaro, um anão, um elfo. Outro jogador era o Zargon, que era o mestre. Ele conhecia o que ia acontecer no tabuleiro. Sempre o único jogo da época, assim, jogo de tabuleiro convencional aqui no Brasil, War e Banco Imobiliário. Não tinha nada além. E aquilo me deixou intrigado uma vida. Adorei aquele jogo. Aí, em 97, eu comecei a... um amigo meu da escola me vendeu um deck dele de Magic por R$10. E aí eu queria ver as cartas, né? O preço das cartas. Tinha Dragão Brasil nas bancas. E eu comprei a edição 33 da Dragão Brasil, que é uma que tinha Street Fighter na capa. Aí aquilo me transportou pro mundo do RPG, pro cartas. Fui aprender inglês, ler as cartas, poder interagir melhor com aquilo. E sempre tive envolvido com isso, mas com nada de grana, com só muita vontade, né? Aí eu comecei a trabalhar, eu me divorciei, e aí um amigo meu falou, pô, pra você não ficar bad, vem aqui pra Aparecida que a gente tem um grupo de jogo e tal. E aí eu montei a primeira loja lá, por causa desse grupo de jogo. E aí a gente ficou 5 anos com isso, e nesse meio tempo, quando eu tinha a loja em Aparecida, eu conheci a Dona Mitch, a loja Mangazine. E lá o Pirras trabalhava. E aí a gente se conheceu. E beleza, histórias vão. Fechamos a loja, parei de jogar Magic por uns anos. Aí recentemente, pós-pandemia, resolvi voltar a jogar. Aí mandei mensagem para o Pirras. Ó, tô com a loja aqui na Santa Inês, vem visitar e tal. Fui lá, comprei os negócios deles. Depois de uns 3 meses visitando a loja, deu vontade de investir de novo nisso. Sentei com eles, falei, ó, tem uma proposta meio maluca para vocês. Eu quero montar uma loja com vocês, eu quero investir. A gente vai crescer, vamos pegar pegar um lugar maior, eu banco o tempo, eu ponho algumas coisas aí e vamos ver o que vira. Aí eles, mas o que, que você quer com isso? Eu falei, nada, eu quero ter uma loja. Aí o Brunão não acreditou muito, o Ryan é meio desconfiado também, mas um pouco mais aberto a novas experiências, e o Pias me conhecia, e eu não sei como foram os bastidores.
Ouvi falar que tudo terminou num duelo de Magic.
Seria uma boa, provavelmente eu perderia, a gente não teria a loja. Aí o Pias deve ter feito lá bastidores no tempo que ele me conhecia, a gente já se conhece há 15 anos ou mais até. E no fim eles acabaram aceitando e a gente montou a loja. Então é um puta sonho, é um negócio assim de criança mesmo. Aquilo que, bom, o que, que te encantou quando você era moleque? Ah, eu jogava bola. De repente você é um jogador de futebol profissional. Eu gostava muito de dançar, e aí você vira uma Anitta, alguma coisa assim. É como eu me sinto, tão poderoso quanto essas super personalidades, porque eu tenho uma loja de Magic gigante. Eu, esses dias eu tava num grupo de Star Wars, e aí os caras falando, não, porque o problema é que só a Galápagos só comprou as lojas grandes, que é a Citadel, a Bazar. Opa, pera lá, eu tô na mesma frase em que falam da Epic e da Meruru, estão falando da Citadel. Nossa senhora, ganhei meu ano, não foi nem meu dia com aquela mensagem. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Esse último evento que o Fuku organizou, nossa, que coisa maravilhosa ver aquela quantidade de pessoas ser atendida em um lugar que a gente imaginou para receber um público nerd, um público geek, mas ele entrando numa cena cultural mais diversa, mais ampliada, é algo surreal. É um sonho realizado. Deixo um agradecimento ao Fuku também por essa parceria que ele nos proporcionou aquele evento. Nossa, que coisa maravilhosa.
Cara, muito massa. E eu vou ter que expor aqui. É muito massa porque eu soube um pouco dessas conversas por trás, assim, né? Enquanto você tava e tudo mais. E o Bruno contava mesmo. Ele, não, porque, meu, tem um conhecido aqui e tal, e ele fez essa oferta, fez desse jeito, e mano, isso daí vai dar um up monstruoso e não sei o quê. E é bom que agora eu sei pôr o rosto, contar o papo, sabe? E isso é muito massa, muito massa. Os eventos realmente estão do caramba, estão crescendo cada vez mais. E é uma coisa que eu sempre vi e que todos falaram, que é a ideia de ter experiências. Então, assim, somos uma loja e tudo mais, só que nós queremos proporcionar experiências para as pessoas. Por sinal, né, essa nossa parceria é justamente também um desses caminhos, de proporcionar essas outras experiências, né? E aí me vem um outro ponto que você disse, né? Tipo, o Bruno é o mais fechado e o Ryan é também, né, muito calculista ali, mas só que é uma pessoa que está adepta a novas visões. E nós passamos justamente pelo contrário, tipo... Quando fomos falar desse projeto, nós tivemos o Bruno ali, mano, gostei, pai, disso aqui. Aí o Ryan, eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos. Aí a gente, caraca, temos que convencer ele agora. Mas, mano, muito massa, muito da hora a história aí. E eu tenho certeza que até a galera que for escutar aqui é uma forma de conhecer ainda mais a loja e ver quanto o ambiente é massa mesmo. O ambiente é muito massa, porque você já tem uma história pesada por fora, então não tem como dar errado, sabe? O caminho tá correto.
Sim.
E aí, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, porque essa dúvida não foi assim que surgiu pra mim, pra eu desenvolver a pauta. Falaram pra mim essa ideia. Vocês já pensaram em fazer algo no estilo, assim, The Office na loja? Mostrar as vivências, a galera ali, tudo mais. Aquele momento de falas constrangedoras. Galera quando para e tem que descarregar todo o material ali. Que eu já vi e já participei de ajudar vocês. Ah, compramos aqui tudo pro estoque agora, os salgadinhos, né? Os refrigerantes e tudo mais. E aí a gente descarregando as caixas. Aquela fala quando o fornecedor vai lá, eu quero fazer uma reunião com vocês. E o fornecedor vem com aquela ideia que você olha e você fala assim, mano, não pode ser real o que esse cara tá me falando, sabe? Tipo, ele não é nem fugindo da caixinha, esse cara só não tem noção da realidade mesmo. O que você acha dessa ideia?
É interessante, a gente tem lá o Remo, quando a gente começou a loja, eles falaram pra mim, precisa ter um remo. Aí, o que que é? Um clube do remo, né? De remo? Que... Não. Qualquer um que fizer uma merda muito grande, leva remada. E a gente vai ter uma placa ainda, tal coisa, sujeito a remada. A gente só não decidiu ainda quais são os itens que vão estar lá no sujeito a remada, mas eu já comprei um remo de plástico e agora a gente achou um remo de madeira daqueles bonitão. Tá lá escondido pro momento da inauguração.
Meu, e esse remo...
Tá lá,
gente. Então você que já foi na loja, chegou, olhou pra aquilo e não conseguiu entender se tinha um clube de canoagem na loja, agora você tá sabendo.
Hobby Store e canoagem.
Vai, eles vão voltar o terceiro andar agora, para que tenha ali, gente, todo o seu kit de canoagem também. Que brisa. E olha isso. Isso daria um conteúdo absurdo. Algo desse gênero. O dia da estreia do remo, estaremos lá, gente. Nós estaremos lá, não se preocupem.
Excelente, hein? Terá conteúdo no Instagram.
Ah, sem dúvida. Ou talvez até em outras redes sociais de vídeo. Mas vamos guardar aqui. Aí, ó.
Bacana.
Lançando um spoiler de uma coisa em outro lugar, hein? Deixamos aqui. E eu quero saber, dos eventos que se passaram aí no mês de abril, você tem alguma história aí também para contar pra gente?
Olha, o pré-release foi um evento maravilhoso. A decoração ficou a cargo da Thaís, que é a irmã do Bruno, e eles tiveram muito trabalho. Acabaram ali próximo do início do evento, foi muito, muito agitado, mas foi um trabalho assim de brainstorm, de dedicação, também para fazer um budget o menor possível. Então, poxa, para não onerar, ter que cobrar mais caro no ingresso, para ele ficar mais dentro da competitividade do setor, apesar de a gente saber que é um pouco mais caro, sim, do que o padrão, mas é essa a ideia da experiência. Você sai de lá com as suas histórias, você sai de lá com histórias mais legais do que só ter ido num pré-release normal, que é uma puta experiência, eu adoro. O selado é o meu formato preferido, acho que, mas com esse envolvimento, com o pensamento pra coleção, com a criação da horda, toda a dedicação, ainda mais vendo dos bastidores, o que é o Ryan pensando junto com o Pirras imprimindo as coisas, e aí depois fazendo os testes, ou naquela correria sem os testes, mas conversando e fazendo as pesquisas para poder colocar as ideias cretinas que a gente vai tendo e inclui, e aí vendo as pessoas depois sentando ali, gostando daquilo por 8, 10, 12 horas seguidas, é muito excitante, é vibrante, é um negócio assim que você fala, meu, como é que um passatempo pode ser tão rico de experiência, de evolução humana, de você conseguir enxergar, faz sentido ter uma loja de passatempo. É gratificante, é uma das razões.
Sim. Não, e cara, é maravilhoso. E assim, eu vi a Citadel, ela proporcionou tudo isso que você falou, além de que você vê ali, vem os criadores de conteúdo, que a gente sabe, a galera do Magic gosta também, e meu, e eles entrando na brincadeira também, sabe? Tanto você quanto eu, nós fomos ali dos vilões, né, dentro desse plot. Meu, e foi muito legal ali, tipo, tinha o tio Vini com a gente, o Elba, meu... Tem uma foto que é justamente quando eu e o Elba, na quarta rodada, a gente jogou contra. Aí ele ganhou, meu, e aí ficou, ele é literalmente, ele era um vilão que entregava os vilões pra cadeia, sabe? Ele, ó, eu capturei mais um aqui.
Tô traído, era o X9.
E tipo, mano, que da hora a experiência. E também não era simplesmente que vocês colocaram alguém só fantasiado. Não, ó. Existe uma mecânica, a brincadeira continua quando você encontra essa pessoa aqui fantasiada. Então, tipo, mano, olha isso. Tipo, não é só o marketing de pegar, como é uma coleção voltada ao faroeste, vamos só colocar pessoas vestidas de faroeste. Não, tem uma experiência pensada. Você vai entrar aqui dentro, você vai estar jogando. Tudo isso daqui nós estamos proporcionando pra vocês. Então, assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso demais, demais. Saímos de lá, eu e Débora Luiz, a gente saiu 6 horas da manhã dessa vez, porque o pré-release, né, acontece de madrugada. E, meu, saímos que assim, vamos que vamos. Eu só não saí mais agitado, porque naquele dia tinha rolado um 1K de Pokémon, que eu já tinha participado, então eu tava destruído. Depois, 6 horas da manhã do dia seguinte, eu tava literalmente assim, meu Deus, eu não tenho mais cérebro. Não é nem zumbi, porque eu não busco cérebro pra pensar, eu só quero dormir agora. Mas só que foi muito legal o evento, muito massa.
Essa pegada lúdica e de imersão é uma das coisas que eu mais gostaria que acontecesse, que a gente conseguisse trazer mais crianças, porque o Magic, tristemente, tá ficando careca, né? Só tão os veinhos perdendo cabelo, não tá entrando mais tanta criança, tanta molecada. É, a Wizards não tem conseguido entrar um veio em que ela traz, apesar dela com a Mansão Karlov, ela foi uma coleção que trouxe muita pegada para mais infantil, era até uma coleção mais fácil de jogar por conta disso, por causa da tentativa de trazer a reflexão junto do detetive, mas eles ainda não conseguiram, não tão rejuvenescendo essa comunidade, né? E isso me entristece. E eu gostaria muito, porque as crianças, nesse universo que a gente tá tentando construir, trazendo esse lado lúdico, essa imersão, pra elas, isso aí é verdadeiro, se torna um negócio que as cartas estão do lado de fora, elas conseguem enxergar isso, verdade, e esse é um sonho. E poxa, a gente vai conseguir.
Não, e nesse caminho de que vocês vão conseguir, conta conosco, Confusos e Perdidos, estaremos lá.
Legal.
Porque eu mesmo, eu adoro participar de tudo que eu puder ser um pouco mais teatral ali, eu estou totalmente imerso nisso daí. E nesse ponto que você falou do Magic é muito real, porque até o Universo Beyond, ele não tá conversando com gerações assim mais recentes. Ele, na verdade, tá trazendo outras pessoas que têm a mesma idade do público atual, só que simplesmente gostam de outras coisas. Então, por exemplo, Doctor Who.
Sim, é outro público com poder aquisitivo alto, só que com a mesma idade.
Isso.
Imagino que seja uma empresa bem capacitada e com CEOs mais espertos que eu. Mas isso não tá rejuvenescendo a população que joga Magic.
Fica aí a reflexão para todos vocês, gente. Né, que poderemos encontrar aí na loja. Por favor, meu querido.
Essa semana a gente tá encerrando a reforma da sala de streaming.
Olha só, a sala de streaming tá chegando.
Fica o convite pra gente fazer por lá algum podcast, alguma coisa a filmar, transmitindo, pegando os sócios, jogadores.
Opa!
Que a gente queira lá pra conversar um pouco, tudo com muito cuidado, né, evitando o monarquismo, mas fora isso, a gente tem liberdade.
Olha, gente, vocês tiveram até em primeira mão aí algo que foi. Vamos deixar.
Deixa no ar.
Essa ideia e vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar. Agora nós vamos fazer um novo quadro, que é o Game on Citadel! Como funciona, gente? Tivemos o nosso evento de board game, dentro desse evento tivemos vários jogos. Agradecemos mais uma vez o Danilo, que forneceu todos eles ali pra gente. E nós jogamos um jogo chamado Histórias Sinistras, ou Black Stories, ou Histórias Investigativas. Vocês escolhem e todas essas daí estão disponíveis na loja para vocês comprarem, tanto no site quanto presencialmente. E aí o nosso querido Cicidocas vai nos trazer aqui uma carta, né? Então, para mim, João Lontra e o nosso querido convidado, tentaremos resolver este mistério. Vamos ver como vai ficar essa loucura, hein?
Bora. Esse é um card game muito legal, muito divertido. É legal pra jogar bêbado com...
Isso é verdade.
Mas em dois também dá. É que eu não sou tão bom, não sei se você é bom. Provavelmente a gente vai ficar mal.
Não se preocupe, porque nós teremos um tempo de 5 minutos pra gente tentar. Não se preocupe, gente, que logo em 5 minutos vocês saberão a resposta.
Bom, só pra gente relembrar um pouquinho do básico do Black Stories. Eu vou apresentar um enigma. Geralmente Black Stories são assassinatos. E nesse enigma, eu vou apresentando essa história. Os jogadores têm que fazer perguntas que podem ser respondidas com sim, não ou irrelevante. Tá? Minha dica pessoal, principalmente para esse enigma que eu tô, ter preconceitos no sentido de criar conceitos já sem fazer as perguntas antes. Não estabeleçam as coisas, tá? Porque esse jogo é excelente nisso. Muito bem? Todos preparados?
Vamos lá.
Vou começar.
A face do Danilo ali de concentrado tá absurdo.
Muito bem, vamos lá. O nome do enigma é Homicídio Simples. Romeu e Julieta estão mortos no chão. Ao lado deles há uma poça d'água e cacos de vidro. A janela está entreaberta e o vento uiva. Tá dado o enigma. Tempo aos jogadores.
É água que tá caída?
Sim.
Eles estão dentro de um quarto?
Sim.
É da casa deles?
Sim.
Eles são marido e mulher?
Irrelevante.
Tem mais alguém?
Deixa eu ver.
Tá falhando?
Peraí, calma, eu tô lendo de novo.
Ah, tá, entendi. Ele parou, eu falei, uai, será que...
É tão misterioso que ele também precisa dar uma investigada.
Sim.
É um humano que está com eles?
Não.
É um gato?
Sim.
É um gato?
É um gato. Opa, olha, já...
João, você conhece esse enigma?
Não, mano, mas é porque depois da nossa última live, e gatos é o que mais está na minha cabeça.
Ah, tá. Entendi.
Eles estão mortos, os dois?
Sim.
O gato está vivo?
Sim.
Eles estão vestidos?
Não.
É de noite?
Irrelevante.
Nossa, não estão vestidos, tem um gato... O vidro é de uma garrafa?
Não.
O vidro quebrado é da janela, não é isso?
Não.
O vidro é um copo?
Não.
O vidro é um quadro?
Não.
O vidro é um espelho, então?
Não.
Caramba.
Meu Deus. Eu tava pensando que eles estavam no motel e o espelho quebrou. Matou todos.
E o gato entrou depois do...
É, o gato tá lá só bebendo água.
Nossa, mas... Tem uma pedra no...
Tem o quê?
Uma pedra.
Não.
Tipo, jogaram, como o vidro entreaberto, jogaram ali na cabeça deles, mas aí acertar dois numa pedrada só, o ditado tá diferente.
Eles brigaram?
Não.
Eles se amaram?
Não. Mas essa eu falo que é uma opinião pessoal minha, tá?
Entendi. Ah, tá. Então é irrelevante, né? O negócio. É.
Eles estão pelados porque era uma festa? Tá nu, assim? Eles estavam se trocando?
Não.
Nossa senhora, e o tempo tá acabando.
Eles não estavam se amando, não estavam indo pra uma festa, estavam pelados. É uma comunidade naturalista?
Não.
Olha, ia ser massa. O gato assustou eles?
Possivelmente. Vou responder dessa forma.
Eles escorregaram na poça?
Não.
Um era amante do outro?
Ah, amante que você quer dizer o quê?
É, um deles é casado e o que tá ali não é o par.
Não.
O casamento.
Não.
Então eles não eram amantes.
Não.
Nossa vida.
O que eles estavam fazendo pelado no quarto?
Então, tá muito errado isso daí, meu. Ou eles estão em um outro nível aí que eu não consigo chegar nesse ponto, não.
Que excelente.
De imersão.
Mas a parte do gato foi boa, João. Parabéns, viu? Foi um tiro no escuro mais certeiro que eu já vi, velho.
É, só que não deu em nada, né? Aí depois entrou na água. Porque ele não levou pra lugar nenhum. Mas o gato, pelo visto, é o culpado. Foi o gato que matou eles.
Eles assustaram o gato?
Não.
Alguém se assustou nessa história?
Como eu falei, possivelmente.
Ah, é, tá. Possivelmente.
Eles estavam fazendo algo errado?
Não.
Não?
Eles estavam fazendo o que era esperado deles.
Gente, estavam apagando incêndio.
Vidra de veneno?
É, não pros dois.
Não, Romeu e Julieta? Gente do céu. Era uma jarra?
Não. É difícil.
O vidro tem importância?
Sim, pra vocês entenderem.
A janela tá quebrada?
Não.
Só tá entreaberto. Então.
Eles morreram por causa dos cortes?
Não.
Então por que o vidro é importante? É isso que eu tô...
Eles tinham saído do banho?
Não.
Porque senão eu ia falar que eles tiveram hipotermia ali, saíram do negócio.
É.
Tá frio?
Não. Irrelevante.
Irrelevante, tá. Era uma noite de outono de 1875? Tá ligado? Começou a extrapolar. Já que é pra sair da caixinha.
É meu, Julieta.
O vidro não tá quebrado, mas... Tinha alguém aí antes e não está mais?
Não.
Porque você não podia falar que era um assalto, né?
Eles morreram num acidente?
Não.
Tá. E eles escorregaram?
Não.
Eles queriam morrer?
Não.
Um deles, pelo menos, queria morrer?
Não.
Pô, Romeu e Julieta tá perdido nessa história.
Então, é.
O enigma tá aqui, eu só li o que tava. Tá aí, é o oficial da Galápagos, né? Eu não achei em fórum. Esse aqui é um que, inclusive, é legal... Eles disponibilizaram para a pandemia, para a galera ficar online. A Galápagos disponibilizou alguns enigmas para o pessoal que ficou em casa. Eu peguei dessa série, bem interessante.
Ah, que da hora.
Que legal.
Não, a gente tem que ver aqui o tempo também, porque senão... A janela... Alguém viu eles?
Irrelevante.
Só o gato mesmo. O gato é a única testemunha. Ele vai contar tudo depois. É o gato de bota.
O gato de bota.
Nossa, ó, eu...
O que esse gato fez?
É engraçado. É muito normal nesse jogo. A gente preconcebe algumas coisas. A gente já determina que algumas coisas são alguma coisa.
Eles morreram afogados?
Não.
Alguém era alérgico a gato? Eles eram alérgicos a gato?
Não.
Caraca.
Alguma coisa caiu em cima deles pra eles morrerem?
Não.
O vidro é de uma lâmpada?
Não.
O vidro é relevante?
Sim, sim.
Porque às vezes a gente está muito vidrado e não é.
Isso, verdade. A poça é relevante?
A poça? Sim, sim.
Sim, e é de água. Meu Deus.
Você achou que ia ser uma poça de sangue?
Não, de xixi mesmo, se mijar.
Eles morreram eletrocutados?
Não.
Nossa. Tem marcas no corpo?
Não.
Eles morreram, o gato viu tudo.
Nus.
E eles morreram assustados por causa do gato. Essa é a... Eles são muito velhinhos?
Irrelevante.
Não foi infarto fulminante?
Irrelevante. É, não, não foi.
Eles tiveram um AVC?
Não.
Convulsão?
Não, tem uma pergunta que cortaria essas outras subperguntas.
Eles tinham algum tipo de doença terminal?
Não.
Ah.
É legal esse jogo quando você já sabe a resposta. Sim.
Eles estão mortos há muito tempo?
Irrelevante.
Nossa, e se é de dia?
Irrelevante.
Irrelevante também.
Essa eu achei legal.
Olha, eu joguei muito esse jogo. Eu achei que vocês iam perguntar uma que eu ia só fazer um teatrinho. Quem sabe, eu já conheci. Olha, não lembro de gato nenhum, não vai pra frente aqui.
Não vai! Era gelo essa poça antes?
Não.
Tem ar-condicionado?
Não, irrelevante. É,
porque aí pingou do ar-condicionado e o ar-condicionado caiu na cabeça dos dois.
Não, ele já disse que não caiu nada na cabeça deles, não caiu nada sobre ele.
É verdade, não tem marca. Ou a gente vai pros últimos 30 segundos, ou esse episódio aqui vai até a meia-noite desse jeito. Eu não sei, não. Olha, não é quadro, o vidro é importante. Eles pisaram no vidro?
Não.
Não, porque não tinha marca também, né, que você falou. Eles tiveram um choque térmico?
Não.
Ah, Danilo, aí é com você.
Eu tô aqui deixando vocês livres.
Experimentem fazer umas perguntas um pouco mais...
O quê? Eles eram albinos?
Não.
Ah, meu querido, é isso. Não sei, não.
É, eu tô na mesma aqui. Não tinha um humano com eles, eu pensando, puta, é o de aliens. Juro, o cara que você perguntou, ele respondeu que era um gato, eu tava esperando que era um Grey.
Então deixemos. Né?
Ah, não, pelo amor de Deus, não. Manda uma foto dessa carta aí pra mim.
Eu não vou dormir pensando nessa carta hoje, não. Não quero saber.
Vocês querem uma dica? Talvez as vítimas não sejam pessoas.
É um casal que tá morto, é de gato?
Não.
Caraca, são ratos?
Não.
São pássaros?
Não.
Peixes? São peixes, é do aquário. O gato matou os dois peixes do aquário.
Sim.
Matou um só?
Não, matou os dois.
Os dois?
Matou os dois. Já, tá, já serve, já. Vou ler aqui.
Caraca.
Ah, parabéns, João. Porque você resolveu isso sozinho. Aê.
O Romeu e Julieta eram peixinhos japoneses que viviam no aquário no parapeito da janela. Um gato conseguiu entrar pela janela aberta e derrubou o aquário, tomando dos peixes tudo aquilo que precisavam para viver.
Caraca! Nossa, ó, e é o que você falou. A gente travou tanto em humano, e... Nossa vida!
Não eram os Grey, mas eram os Golden, os peixes.
Muito bom. Excelente. Nossa,
adorei. Adorei a dinâmica. E, gente, chegamos agora ao final do nosso episódio. Mais uma vez, Danilo, muitíssimo obrigado por ter aceito aí participar. Cara, ó, foi maravilhoso mesmo, viu? Esse episódio.
Foi muito legal, obrigado.
Eu gostei demais e já fica o convite que você vai participar de algum episódio nosso aí pra gente, mano, soltar.
Tô sempre à disposição. É outro sonho participar desses projetos assim, fazer as coisas fluírem num podcast ou num blog, as ideias.
Ah, legal, legal. Então manteremos sem dúvida contato.
Perfeito.
Cici Docas, muito obrigado aí, né, por estar mais uma vez aqui conosco.
Excelente. É muito bom estar aqui e adorei esse Enigmas aqui pra gente trazer um pouco aqui pro pessoal emergir um pouco no podcast também.
Perfeito.
Sem dúvida. Gente, vocês que chegaram até aqui, muitíssimo obrigado. Siga a Citadel Hob Store em todas as redes sociais, tá? Facebook, Instagram. Vá lá conhecer, a loja fica na Zona Norte de São Paulo, capital, ali na região de Santana. 5 minutinhos do metrô, você já chega lá. É isso, eu sou João Lontra e eu me despeço de todos vocês. Até uma próxima. Nos vemos na Citadel. E falou!
Falou, gente. Até mais.
Falou.
E eu queria saber, você sabe me dizer os próximos planejamentos aí que a loja vai ter?
Bom, só um instante, que vai entrar a enfermeira. Só um minuto.
Sidney, pega só esse plotzinho e coloca como final do episódio. Tipo, só um
textinho. Né? Deixa o pessoal em dúvida, né? Do que se trata, né?
O que tá acontecendo?
Da hora. Você tem as motoqueiras, aqui eu tenho a parte da enfermaria.